Olá, muito bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma Jornada Ágil. A gente está aqui no episódio 1148, Carreira Ágil, e hoje a gente vai conversar sobre equilíbrio entre soft e tech skills. Está aqui comigo a Pri. Oi, Priscila, tudo bem? Pri Bariani, bom dia.
Bom dia, Gi, tudo bem?
Tudo
Obrigada
jóia.
pelo convite, por participar de mais um podcast falando aí sobre soft e tech skills.
Maravilha, maravilha. Acho que vai ser super bacana. E a gente tem aqui conosco a nossa querida Jéssica Ferrari. Bom dia, Gê, tudo bem?
Bom dia.
Que bom. Minhas queridas, antes de a gente começar o nosso bate-papo, como sempre, preservando a acessibilidade e inclusão, eu vou começar fazendo a minha audiodescrição e aí passo para vocês para que a gente possa dar seguimento aí ao nosso bate-papo de hoje. Então, me chamo Gisele Batista, sou uma mulher cis com a pele clara, eu tenho os olhos verdes, os cabelos são bem crespos, mais abaixo do ombro, na cor castanho cobreado. Estou usando uma blusa preta, uns brincos que eles têm umas fitinhas e umas pedrinhas, uns lacinhos, então formam um arranjo, um óculos com aro avermelhado. Atrás de mim eu tenho uma parede cinza com alguns quadros que formam aí um cenário, uma planta, uma luminária e um globo. Passo para você, Pri, por gentileza.
Bora lá. Então, eu sou uma mulher cis, de pele bem clara, tenho olhos verdes, cabelos loiros escuros, cacheados. Eu uso um headset, então meu cabelo é como se ficasse preso com um arquinho. Eu uso óculos de armação escura e grandes. Estou com uma blusa verde, hoje é uma camisetinha verde. E atrás de mim, como sempre, a minha baguncinha organizada dentro das estantes. Então, as estantes são brancas e dentro eu deixo ali meus livros e minhas baguncinhas. Jéssica, agora com você.
Sou uma pessoa que se identifica como mulher, tenho pele clara, tenho cabelo cortado nas laterais, com topete em cima, o cabelo é na cor loiro acinzentado, e tem umas mechas verdes. Uso um óculos de armação bem fininha, preto, de grau, tem uma pintinha do lado direito da minha bochecha, uma outra do lado esquerdo, abaixo do meu lábio, inferior. Estou com uma camiseta preta. Aqui também temos comigo a Calista, minha gatinha. Ela é a gatinha Julista. Ela é laranja, branca e cinza. Ah, e no fundo tem uma parede preta com estante com alguns livros, alguns action figures, algumas bandeiras, algumas plantas, e alguns instrumentos musicais.
Muito bem. Obrigada, meninas, por a gente estar conversando aqui hoje sobre um tema super bacana. E aí, eu queria, jogando a bola para vocês já, eu quero ficar aqui aprendendo hoje, quero assistir vocês. Explicar um pouco essa questão do que é o soft skills, o que é esse tech skills. Eu queria que nesse bate-papo a gente explorasse muito desafios, perspectivas de futuro. A gente está vendo aí que tem a inteligência artificial dentro das nossas vidas cada vez mais dominando e trabalhando, né, convivendo conosco, essa extensão da inteligência que a gente tem que estar aprendendo a conviver. Então, eu queria jogar para vocês aí, para a gente poder começar esse bate-papo, contextualizando e falando um pouco sobre tudo isso, né? Como é que funciona. Podem falar.
Ah, então vamos lá. Dentro da minha atuação, eu fico mais na parte de soft skills, né? Eu sou a Agile Coach, mas eu não sou uma pessoa técnica, então eu não sou formada na área de TI, então eu não sei desenvolver, não sei, não entendo muito das linguagens. Eu até brinco com o meu time que quando eles vão apresentar alguma coisa, eles precisam apresentar para as pessoas que não conhecem o que eles estão fazendo, né? Porque geralmente ali os nossos clientes. Não entendem também de tecnologia, né? Eles querem ali o produto pronto, entender o que foi entregue do produto. Então, a gente acaba trabalhando bastante essa questão da comunicação, que eu acho que é um soft skills bem importante aí para o time, para ele saber se comunicar com as entregas, né? E aí eu brinco muito que esse tech skills ainda me falta Muito, eu acho. É, eu tenho, óbvio, né, habilidades técnicas, mas não ali focada em desenvolvimento, né? Minhas habilidades técnicas são focadas ali na área de agilidade. E aí, Jé, como que você vê essa mistura, assim, de soft skills com tech skills? Porque é isso que completa tudo, né? Não adianta a gente ter só um ou só o outro, pelo menos na minha visão, né?
Deixa eu só fazer uma pergunta. Quando a gente fala de tech skill, a gente está falando necessariamente de tecnologia, né? Não, por exemplo, atividades técnicas, como, por exemplo, ah, eu sou uma pessoa de RH e aí eu tenho técnicas de RH, certo? Tá. Então, eu sou da área de tecnologia, né? Eu sou formada em ciência da computação, já fui dev, já trabalhei no suporte, já trabalhei. Como líder técnica, e quase fui para a área de arquitetura de software. E o que eu vejo é, ainda falta muito para a gente entender não, mas talvez para a gente fazer esse casamento, né, do soft skill, da questão da entrega mais rápida com a falha mais rápida. Dentro da arquitetura de software, para a gente conseguir quebrar as coisas, apesar da gente ainda não, né? Da gente já trabalhar muito com o formato de sprint, muito com o formato de planning, ou de Kanban, ou o que for, né? Acho que ainda falta bastante ali. E aí, quando a gente fala de soft skill, eu acho que para mim tá nisso, sabe? Você ser uma pessoa técnica, mas ter essa visão. Tanto da agilidade, como que ela vai conseguir facilitar o seu trampo ali com a parte de como você vai quebrar, como que você vai entregar de uma forma mais eficiente, mais eficaz. E aí o soft entra, porque se você não trabalha numa startup, ainda numa startup ainda isso rola. Mas se você trabalha numa empresa grande, provavelmente você trabalha só com uma parte da entrega do seu produto. Ah, mas a minha equipe é robusta, tal, a gente não tem nenhuma dependência em nenhum lugar. Tá, mas provavelmente você tem um cliente, provavelmente você tem alguém que testa. Se você tem uma equipe robusta, provavelmente uma equipe com mais de 3 pessoas. Como que você encaixa soft skill ali? Putz, como que eu lido bem com as pessoas ao meu redor? Como eu consigo ser eficiente e mais eficaz? Depende muito dessa questão do soft, né? Eu posso ter as melhores ferramentas para fazer ali a migração do código, fazer os testes automatizados, fazer os testes utilizando inteligência artificial, fazer versionamento de código, mas nada adianta se eu não tenho uma relação boa com a pessoa que vai testar, ou com a pessoa que está desenvolvendo comigo, ou com o cliente para conseguir entender o que ele quer, né? E aí o soft skill pega muito. Você pode ser muito bem tecnicamente, mas se você não tem soft skill, você vai ser só uma pessoa muito boa técnica. Talvez você consiga crescer muito, mas se você tiver o soft skill, aí é um abraço, aí você vai crescer pra caramba mesmo.
Ô, Jé, tem uma máxima que a gente comenta muito, né? Que as pessoas são contratadas pelas habilidades técnicas dela e desligada pela falta de soft skills. Você que está nesse mercado há bastante tempo, como que você sente? Realmente, a maioria das pessoas que acabam sendo desligadas é por falta de soft skills? Ou não, Pri, essa visão do mercado está errada, às vezes tem a parte técnica também, mas é que eu me pego pensando muito nisso, assim, que algumas pessoas que eu participei ali do desligamento, muita coisa foi a questão do soft skills e não tanto ali do tech.
Eu concordo, assim, 100% contigo, e eu não consigo lembrar de algum caso que eu vi que a pessoa foi desligada por questões técnicas. Se aconteceu, foi porque o soft também não era bom. O que acontece muito é a pessoa não ser boa tecnicamente, mas ser muito boa de soft, e às vezes até dar uma engambelada ali, não ser muito boa e continuar trabalhando meio torto, né? Mas o que eu mais vejo são pessoas muito boas tecnicamente e serem desligadas por conta do soft skill. Inclusive, até quando eu faço contratação, mesmo para agilista, para alguém de agilidade, para gestão de projetos ou de produto, a pessoa pode até nunca ter trabalhado com um produto ou com agilidade ou projeto em si. Mas se eu vejo que ela tem a soft skill ali, para mim já é o suficiente. O técnico a gente corre atrás depois, né? Falando do tech, né, para a tecnologia, eu vou um pouco mais para o mesmo caminho. A única coisa que às vezes pega para mim da questão da tecnologia é a questão da lógica, né? Porque às vezes se a pessoa não tem uma questão de lógica muito boa, fica mais difícil da gente conseguir desenvolver. Mas se ela não sabe desenvolver na linguagem específica que a gente precisa, a gente corre atrás disso. Eu acho que é mais fácil correr atrás do técnico do que do soft, né? Porque o soft é uma parada que você vem lá de berço, de informação, até você conseguir mudar isso, vai bastante tempo. Não sei qual que é a sua opinião, Pri.
Eu concordo também, eu acho que o hard skills a gente consegue ali treinar, entender quais são os gaps das pessoas, linkar ela com os especialistas e ir desenvolvendo, mas o soft skill faz bastante diferença, né? Então você pode ter uma pessoa que ela é tecnicamente incrível, mas que tem problema de comunicação com o time, quer fazer ali o microgerenciamento do time, o time se incomoda, e aí muitas vezes as pessoas acabam mesmo sendo desligadas por isso. De tech skills, eu tive uma pessoa só que foi desligada por questões técnicas mesmo, mas a maioria ali é por questões de comportamento. E essa geração nova que está vindo, já não sei se você tem sentido isso. Eles estão bem diferentes pelo menos assim, da minha geração, né? E aí eu sinto que eles vêm com uma falha de soft skills, assim. Eu sinto que eles são muito mais focados no hard e acham que eles vão trabalhar ali sozinhos, que não precisam muito da convivência, e eu acho que esquecem um pouquinho. Eu estou sentindo um pouco essa dificuldade de trabalhar aí com as novas gerações. Como que vocês têm se sentido?
Eu quero depois fazer vou jogar uma pimenta para vocês. Mas pode falar, Jéssica, que eu quero te ouvir para jogar uma pimenta bem bombástica. Voltou?
Não sei. Eu ainda não consigo generalizar. Acho que eu já vi. Às vezes eu vejo muita ansiedade, assim, de querer crescer muito e tal. Mas eu acho que é um pouco, sim, da questão geracional e né? Porque a minha geração viu os pais comprarem casas, e aí comprar um telefone que custava o preço de uma casa, aí comprar uma de casa, né? E aí, tipo, a nossa geração já sofre, pô, véio, precisa comprar uma casa, não sei o que. Né? E eu acho que a geração mais nova, ela vem muito com essa ansiedade de como que ela vai chegar ali e tudo mais. E eu percebo, sim, uma questão de soft skill bem pesada ali. Não sei se tem a ver por conta da tecnologia, né, da internet, da comunicação ser muito feita por mensagem, muito pela internet em si. Mas eu percebo, sim. Mas eu ainda não consigo generalizar. Porque eu percebo que também tem uma galera que é muito boa de soft e ainda assim é muito ruim de tech. Tem os dois, né? Então, ainda não consigo, porque eu preciso ainda capturar uns Pokémon novo aí, ter contato com umas pessoas novas dessa geração para ter uma noção mais forte, assim.
Eu queria jogar pimenta para vocês, porque assim, ó, quando a gente estava conversando aqui, pareceu realmente que tem uma falha nesse perfil, uma falha nesse sistema dessas novas gerações em relação à questão de valores ou de modelo de mundo que é o nosso agora, ok? E que não necessariamente será o mundo que vai estar sendo desenvolvido, vai estar sendo construído daqui a poucos anos. Então, parece que... e aí a gente traz várias coisas. E eu queria trazer aqui o recorte da pandemia. E eu vejo isso a partir, principalmente, dos jovens ou os adolescentes que cresceram nesse período de 2 anos e meio aí confinados. Eles têm uma dificuldade muito grande de relacionamento, de comunicação. Eles são super bons aqui na tela, sozinhos, e interagem com o planeta. Mas quando tem que estar olho a olho, isso acaba tendo um gap. Eu estou sentindo isso em vários adolescentes que eu tenho convivido, com outros pais também nesse sentido. Então, a gente está formando aí uma geração que teve um recorte, que teve um trauma nesse sentido, né? E aí, a minha pergunta, a minha pimenta, é para a gente pensar nesses padrões que a gente tem ou que funcionou dentro daquilo que a gente entende como mundo, ok? E nessa nova configuração ou esse recorte pandemia, será que isso cabe? Então, não no sentido de existir certo ou errado, ou colocando as coisas dentro das caixas, mas pensando se a gente está se preparando para enxergar esse mundo que está sendo criado, ou a gente está utilizando regras antigas para um novo jogo. Eu fiquei pensando muito sobre isso, eu estava aqui quietinha, e aí, essa é uma pimenta, tá? Que eu quero jogar para vocês. E a segunda pimenta é pensar do ponto de vista que existem alguns valores que são inquestionáveis, ok? E aí, aqui a gente não tem flexibilidade. Eu estou falando de valores humanos, não estou nem falando de valores morais. Eu estou falando isso de uma maneira muito mais enfática mesmo, né? Para a gente ter essa postura. Estou falando de ética, estou falando de justiça, estou falando de transparência. São inegociáveis. São valores inegociáveis em qualquer geração, em qualquer tempo, né? Então, eu queria jogar essa pimenta para vocês a partir dessas duas características para o mercado de trabalho, se a gente está preparado para entender esse novo mundo pós-pandemia com esse novo perfil, que talvez a gente nem saiba ainda o que vem pela frente, e se esses valores, né, inegociáveis, eles podem ajudar nesse norte que a gente precisa construir. Simples assim.
Bom, eu acho que a gente não está preparado para as novas gerações. A gente não tem ideia do quão inteligente eles estão vindo e do quão rápido eles aprendem as coisas. Eu acho que a gente tem que mudar muito a nossa forma principalmente de gestão, com esse pessoal novo que está vindo. Eu estudei muito sobre o Management 3.0, eu acho que ele encaixa muito bem ali nas novas gerações, mas eu não sei se as empresas estão preparadas para mudarem o tipo de gestão que elas fazem, para a gente conseguir acompanhar essa galerinha que vai entrar no mercado. E aí, Gé, eu não sei se você tem a mesma percepção.
Eu tenho exatamente a mesma percepção e vou até um pouco além. As empresas não estavam preparadas para receber a minha geração. Muitas vezes eu bato ainda nisso. Eu não sou tão nova, mas também não sou tão velha. Eu tô ali. Tenho 32. Então, quando eu pego, sei lá, uma pessoa mais velha, de 40, de 50, assim, às vezes dá um problema geracional, né? Tipo, ah, quem que é essa menina aí, né? Entrou ontem no mercado e não é bem assim, né? Não é por tempo que a gente se desenvolve, mas pelas experiências que a gente passou e o que a gente fez com elas. Né? Então, eu ando bem preocupada, eu sempre questiono isso, né? E o que a gente trouxe da questão da gente usar as mesmas regras antigas para um jogo novo, é total exatamente isso. Às vezes eu me pego pensando, nossa, que é isso aqui que essa geração gosta? Aí eu paro, opa, não, agora você vai aprender o que é isso aí, porque você não vai julgar, não. Então, acho que essa tática tem funcionado muito para mim, e até deixo aqui para a galera que nos ouve, de perceber que você está julgando alguma coisa da geração nova, de alguma geração, dá uma pesquisada, tenta entender o porquê que eles gostam, por que eles fazem isso. Porque aí você vai começar a entrar mais dentro da cabeça dessa galera, né? E parar de julgar um pouco mais. mas não acho que a gente está preparado. Eu acho que tem um pouco das duas coisas, Pri. Eu acho que tem uma galera que vê a quantidade de informação que tem na palma da mão com o avanço da tecnologia, da internet e tudo mais, e não sabe para onde vai, né? Você fica, aquele excesso de informação que você trava e você não sabe para onde vai. E tem uma galera que aproveita e nada nisso abraçada. E como que a gente se prepara para atender as duas, né, para ajudar as duas gerações, porque elas precisam de ajuda do mesmo jeito. Então é extremamente complexo, assim, não estamos preparados, e quanto mais a gente conseguir entender como essa geração funciona e também ajudar as pessoas ao nosso redor a fazer esse mesmo movimento, eu acho essencial. Inclusive, sempre que eu ouço algum discurso assim, não, porque essa geração, papapá, papapá, eu já sou a prima. Oi? Não, pera. Então, eu conheço uma pessoa que conhece. Porque senão a gente faz o que a Pri falou, né? A gente fica com as mesmas regras que a gente ouviu. São as regras que a gente, né, galgou os nossos degraus e ouvindo.
Muito bom. E falando em geração, tem uma pergunta aqui, em relação às gerações, as mais antigas conseguem desenvolver soft skills? E as mais novas? Qual se desenvolve mais rápido? Ou perguntinha de um milhão aí. Eu acho que.
Sobre as gerações mais velhas desenvolverem os soft skills, eu acredito que sim. Acredito que qualquer pessoa que queira se desenvolver em alguma coisa
Perfil.
consegue, né? Eu brinco uma vez que meu tatuador falava assim: Pri, você precisa aprender a tatuar, porque você gosta de tatuagem e falta mulheres tatuadoras. E eu falei para ele assim: imagina, eu não tenho o menor dom para desenhar. E ele falou para mim: tudo é treino. Você acha que quando eu comecei a fazer tatuagem, eu fazia desse jeito e cobrava o que eu cobro? Tudo é treino. Quando a gente quer aprender, a gente consegue. E eu fiquei muito com isso na minha cabeça e eu levo isso para mim. Então, quem quer, independente da idade, consegue desenvolver tanto soft skills quanto hard skills. Eu acho que vai no empenho da pessoa e o objetivo que ela tem naquele momento. E aí isso direciona e ajuda, né? Agora, sobre as mais novas, eu vou deixar aí para a Gé responder. O que que elas desenvolvem mais rápido? O que que a Gé acha aí dessa geração? Estou falando da geração mais velha, Gé, porque eu estou na mais velha, tá? Eu já estou nos 40.
Boa. Eu acho que também, acho que é muito isso, né? Você querer aprender alguma coisa. Eu sou uma pessoa neurodivergente, né? Então, eu acabei indo para esse caminho de soft skills justamente porque era o caminho que eu sempre levava pedrada desde criança, né? Pô, eu preciso entender aí como o mundo funciona. Porque eu tenho dificuldade nessa parada aqui. Se eu não aprender, eu tô ferrada, independente de qual área da minha vida, eu sempre vou levar a cacetada nessa área. E mesmo com as dificuldades, por ser neurodivergente, eu acredito que eu tenha aprendido algumas coisas, assim. Então, é possível, sim, e a coisa-chave principal é você querer. Se querendo, você vai entrar em contato com alguém que você percebe que tem o soft skill, que fala sobre isso, vai fazer uma terapia, que é uma coisa essencial para quem quer desenvolver soft skill, porque soft skill é se conhecer. Então, é isso, é querer. Querer é poder. Né? Talvez não poder financeiro, mas é um grande poder que a gente tem aí na mão de correr atrás. De aprender e fazer diferente.
Bacana. A Gueda Mendes mandou aqui para gente dizendo que aprender faz parte da capacidade de adaptabilidade do ser humano. E a pimenta que estava guardando aqui para jogar para vocês era justamente sobre essa questão da adaptabilidade. Porque o mundo, quando eu era criança, ele tinha uma velocidade, ok? Então, estava ali na pista, era 30 km por hora, 40 km por hora. O mundo hoje, que a minha filha cresceu e que, né, que cada vez mais, isso aí já está para lá de 110 km por hora. Então, as coisas estão mudando e mudando muito mais rápido. E para eu me adaptar a um contexto, né, ou entrar dentro dessa nova demanda, acredito que eu tenha uma velocidade muito mais lenta do que as gerações que estão aí. Então, talvez, a pimenta que eu quero jogar em relação à questão dos softs, dependendo da geração ou dependendo do nível de aceitação para essa adaptabilidade, né, desse novo mundo, desse novo contexto, isso tem um reflexo muito maior. Então, não sei se talvez tanto perfil, né, ou engessar nas gerações, mas pensar isso aí, como é que a pessoa tem que desenvolver essa habilidade de estar conectada com o mundo na velocidade com o qual ele se transforma o tempo todo. Então, aqui é soft total, né?
Sim, e a velocidade realmente tá passando mais rápido, né? O tempo está cada vez mais veloz. Eu sinto isso porque a gente já está em abril. E eu olho para trás e falo, gente, o que eu fiz nesses primeiros 3 meses do ano? Tipo, né? Passou super rápido. Eu acho que essa adaptação a gente precisa muito. As coisas estão mais rápido. As cobranças vêm mais rápidas também, então eles querem as entregas mais rápidas, e aí a gente precisa ter todo esse jogo de cintura, esse equilíbrio ali, né, de soft skills para conseguir não surtar. E o que vocês tinham comentado sobre ter muita informação, muita coisa, e na hora de escolher é muito difícil, isso é uma coisa que a gente precisa lidar também, né? Porque quando a gente tem muita coisa, muita informação, e não sabe para onde vai, ou não sabe o que fazer, isso pode desencadear alguns outros problemas de saúde mental também, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado em como a gente vai lidar com tudo isso.
Muito bom. Eu vou fazer o recorte, não é recorte, é reset de encontro agora, não é mais recorte de sala. vou dar um up aqui no nosso encontro. E na sequência eu já quero trazer uma pergunta também aqui para a gente. Então, nós estamos aqui na Jornada Ágil, episódio 1148. Jornada Ágil, a gente está conversando sobre equilíbrio entre soft e tech skills, junto com a Pri Bradiani e com a Jéssica Ferrari, uma conversa assim, super bacana. A gente está tendo muitas perguntas, né, jogando aqui para a gente poder pensar, e não uma resposta pronta, talvez não seja, né, o grande objetivo desse encontro aqui, mas a gente explorar esse universo e como é que a gente pode se encaixar em tudo isso, nesse mundo novo, ou esse mundo que se constrói numa velocidade muito grande todos os dias. É do André Sanches, que está... As inteligências artificiais podem ajudar em qual desenvolvimento? A soft ou a tech skill? Qual é das duas que vai ter mais benefícios, vamos usar essa palavra, em relação à questão desse desenvolvimento soft ou tech? A gente tem essa resposta? Mais uma pimentinha aqui para nós hoje. Temperado esse encontro, hein? Posso jogar mais pimenta?
Joga, Gi.
Porque assim, ó, eu quero ouvir vocês. Não adianta você ler um livro que te explica tudo o que tem que fazer. Não adianta uma inteligência artificial estar ali do teu lado, te ajudando. Relacionamento é convivência. E quando você traz habilidades de comunicação, resolução de problema, liderança... Isso é muito do humano. Então, eu não sei se eu estou sendo quadrada demais. De novo, eu voltei para a velocidade de 30 km por hora da pista, tá? E o mundo já está lá correndo do outro lado. Mas me resgatem, por favor, se for o caso. Mas eu acho que existem algumas coisas que são muito mais humanas e que não tem como substituir. E o meu palpite seria talvez mais fácil utilizar a inteligência artificial para tech. E essa substituição desse relacionamento ou dessa convivência ou dessas habilidades, isso vai continuar muito, muito nosso ainda. Ou a gente utilizando isso, mas ainda o ponto central está no ser humano. E aí, meninas?
Eu estava até aqui fazendo umas perguntas para o ChatGPT para ver se eu consigo sintonizar nessa pergunta.
Um exemplo, empatia. Empatia é uma soft, ok?
É, entendeu? Então, por
E aí,
exemplo,
como é que
talvez
você encaixa a inteligência artificial nisso? A gente nem como
eu
ser humano
acho.
entender o que é empatia.
Eu acho que talvez a inteligência artificial ela consiga criar alguns alertas para a gente, né? Então, por exemplo, tem uma entrega que está bloqueada porque está dependendo de uma outra área XPTO. Talvez ela seja capaz de mostrar alguns alertas para a gente, né? Visuais ou alguma coisa assim. Eu posso estar errada, tá? Porque eu não tenho conhecimento. Nossa! Que conhecimento enorme de inteligência artificial. Mas o que eu consigo imaginar é isso, e consegue fazer esse casamento, né, das informações, falar, putz, aqui a gente tem um problemão, a gente tem um risco, o sistema vai cair, vai colapsar, ou putz, está faltando comunicação entre as áreas, e consegue criar esses alertas. Mas eu não acho que ela consiga nos ajudar a. Ir lá na hora e falar, putz, ó, você falou errado aqui, fala num tom XPTO, ó, a outra, talvez mais para frente seja, isso seja até possível, sei lá, uma parada que consegue ler a câmera da pessoa, ou no óculos, e fala, putz, ó, a pessoa tá, parece que, sei lá, o batimento cardíaco dessa pessoa aumentou, ela tá ficando mais nervosa, sei lá, tem um banco de dados de todos os gatilhos. Né, que aquela pessoa tem, aí aparece para você, ó, não fala isso, que isso vai dar gatilho, né? Aí eu acho que a gente está falando de um negócio muito, muito, muito mais avançado. Acho que pelo que a gente tem hoje, eu acho que ela consegue criar esses alertas, ou seria legal esse óculos aí, eu brisei, mas eu tô aqui com, apeguei a ele, mas enfim. Acho que ele consegue criar esses alertas hoje, você consegue até pedir para ele criar aqui, ó, falei, ó, crie 7 tópicos de como aprender soft skill. Ele consegue trazer o caminho, organizar a informação para onde você vai, sobre o que você quer aprender. Se você perguntar para ele o que é empatia, ele vai conseguir dizer. Talvez se você trazer o cenário para a inteligência artificial do que está acontecendo, do que aconteceu, dos seus próprios gatilhos, a inteligência artificial consiga te dizer algum caminho que você pode seguir. Mas antes disso, tem o próprio soft skill de leitura de cenário, que eu acabei de dizer. Tem o soft skill de você entender os seus próprios gatilhos. Então, eu acho que dá para a gente usar como apoio, mas não é um apoio tão forte, pelo menos não agora, até agora, né? Vamos ver o quanto isso aí evolui.
Eu concordo. Hoje eu acho que as IAs elas ajudam um pouco mais ali na tech, tanto que os times eles entram, eles vêm sobre código, como melhorar, como criar testes. Isso vai evoluindo bastante eles. Eu acho que eles podem, as inteligências podem ajudar na questão de soft skills, se você colocar uma problemática e pedir ali uma solução para ele de uma forma mais com uma comunicação não violenta ou de uma forma mais formal, informal, ele te ajuda, mas é o que eu já falou, ele não lê, né, a nossa expressão, ele não sabe ali realmente o que a gente está sentindo. E eu sou muito expressiva, gente. Se fala alguma coisa que eu não gosto, nossa, minha fisionomia muda assim instantaneamente. Nas reuniões, assim, até já tomei uns feedbacks do tipo, Pri, controle um pouco a sua expressão facial, porque fica muito nítido quando você não gosta de alguma coisa. Eu acho que tende a evoluir e tende a ajudar a gente nisso, até porque hoje em dia a gente tem pessoas com neurodivergência que elas não conseguem identificar sarcasmo, não conseguem identificar algumas outras coisas que estão ali no nosso dia a dia. E eu acho, tá, que a tendência da IA é ajudar, inclusive, nessa parte, tá? Mas eu, como assim, como eu já disse, eu também não sou especialista, eu não sei em que ponto a gente está nessa evolução, se isso já pode acontecer ou não, mas eu espero que chegue assim para conseguir ajudar todo mundo, né? Eu acho que a gente tem que pensar a IA como uma questão de auxílio para a gente, não alguém que vai tomar meu emprego ou que vai revolucionar o mundo. Eu acho que vem muito para ajudar e a gente precisa saber lidar com essa inteligência artificial.
Uma adaptação, né? Tem que aprender a utilizar ela, a ferramenta, e potencializar a ferramenta dentro daquilo que ela pode oferecer como benefício de produtividade, gerenciamento de tempo. De novo, assim, né, eu não sou especialista nisso, mas eu acho que tem coisas que são muito humanas. Você pode pedir para o ChatGPT descrever o que, que é empatia. Ele vai te dar os maiores pensadores do mundo. Mas você ter um sentimento de empatia, você se estar voltado para, isso é experiência. Então, acredito que nesse ponto, assim, talvez a gente possa evoluir em outras coisas, como formas de ferramenta, mas bem como você colocou aí, nesse nível hoje que a gente tem de desenvolvimento, diz que a gente tem 800 dias para poder aprender tudo sobre inteligência artificial e ela se transformar no máximo, né? A gente está no período 400 aí, então é para ontem que a gente tem que aprender e vai ser cada vez mais veloz. Surgiu um artigo bem interessante alguns dias atrás, uns 15, 20 dias atrás, que fala sobre essa perspectiva. Mas eu acho que isso ainda tem que ser visto como um auxílio para a gente, ou dentro daquilo que a gente quer. E aí, nesse ponto, eu queria pensar um pouco, né, nessa perspectiva como ferramenta. E aí eu queria que vocês explorassem muito o que a gente pode estar utilizando como ferramentas para desenvolvimento, né, das nossas soft skills. Então, como é que eu utilizo isso, se existe, né, gatilhos, cursos, enfim, né? A Jéssica deu aqui o exemplo da terapia, passa a terapia, que é muito bom. Então, o que a gente pode estar utilizando para que a gente consiga se desenvolver, né, e ter essa habilidade muito mais aberta dentro dessa perspectiva desse novo mundo?
A Jé comentou ali da terapia, eu acho que é fundamental, todo mundo deveria fazer. Mas mentoria também ajuda bastante nesse desenvolvimento de soft skills, né? Então, procure quem precisa ou sente necessidade de desenvolver, procure algum mentor que traga isso, né? Como referência, que trabalhe com soft skills. É uma maneira ali de ajudar também no dia a dia das pessoas, né?
Eu acho que são bons caminhos, assim, a mentoria, a terapia. Eu, como pessoa neurodivergente, eu faço as duas coisas. Eu sempre estou lendo livros sobre soft skill. Eu acompanho muitas pessoas em redes sociais que falam sobre soft skill. Eu praticamente acordo com isso e vivo com isso. Mas é porque é um hiperfoco que eu tenho desde criança, né? Talvez essa tenha sido uma alavanca aí para mim. E como pessoa neurodivergente, eu posso dizer, né? A gente tem, por exemplo, essa dificuldade de não conseguir identificar sarcasmo, alguma coisa, assim. Às vezes minha namorada fala um negócio e leva a sério, assim. Depois ela fala assim, não, é sarcasmo. Tem alguns casos que eu consigo pegar, tem alguns casos que eu não consigo. Mas é questão de desenvolver, né? Você vai desenvolvendo e você vai aprendendo. Então, mesmo pessoas neurodivergentes que já têm naturalmente uma dificuldade com soft skills, se a gente consegue aprender e fazer bem, assim, qualquer um consegue, né? Então, vai buscar uma terapia, vai buscar uma mentoria, tem mentoria gratuita, tem mentoria, inclusive eu faço mentoria, a Pri também. A Pri também faz? Não, peraí, eu ia falar de... Eu
faço também.
A gente tem tudo que faz mentoria, gente, contrata nós que a gente ajuda. livro ajuda bastante. É a sua caminhada, né? Conforme você vai aprendendo, você vai curtindo cada vez mais. Eu digo que é um caminho sem volta, assim. É uma caixinha, umas caixinhas surpresas que você vai abrindo, assim, sobre você, sobre a sua história, sobre o seu passado, sobre o seu futuro e sobre as pessoas que estão ao redor, porque você começa a perceber que são padrões comportamentais muito parecidos, né? Isso que é muito legal de você fazer o autoconhecimento. Você está se autoconhecendo, mas você percebe padrões parecidos em outras pessoas. Então, é querer e ir pesquisando. Você vai achar muita coisa legal.
E desenvolver muito essa questão do que a gente chama de inteligência emocional, né? É uma palavrinha muito bonitinha e que tem muito a ver com essa questão desse autorrelacionamento, que é o que a gente está comentando aqui. A terapia vai te trazer isso. Então, você se entendendo dentro deste processo, quais são as tuas potencialidades e limitações, Então, a potencialidade continua potencializando, as limitações você vai desenvolvendo cada vez mais e vai aprendendo e acolhendo, porque não adianta, de novo, a gente entrar na caixa do julgamento, que aí a gente dá um passo atrás, né? Que a questão do acolhimento, entender, não, eu preciso melhorar nisso, ou tenho uma deficiência nessa parte e eu preciso avançar nesse sentido. E aí você vai cada vez mais galgando essa inteligência que depois se transforma para o mundo, que aí é que vem a questão da inteligência emocional. As meninas estão participando aqui. Gurias, a inteligência artificial facilita processos de aprendizagem, mas sentimentos, emoções e espiritualidade fazem parte do ser humano. Muito bom. Aliar inteligência artificial e é um auxílio, um facilitador. É um auxílio facilitador. Trabalhar com pessoas atípicas, usa o ChatGPT. Perfeito. Perfeito. E a Sandra também está colocando aqui para a gente. Praticar a autorreflexão. Reservar um tempo para avaliar as ações e posicionamento em cada situação, especialmente as problemáticas. Eu acho que é super bacana, sou egoísta, agilidade, inclusive. Isso é que eu chamo de super acolhimento. Uma agilidade super inclusiva. Muito bom, meninas. Mas eu acho que é super bacana o que a gente está comentando aqui. E aí eu queria jogar, a partir do que das contribuições que a gente recebeu, eu queria jogar mais uma pimenta para o nosso bate-papo de hoje. Porque quando você entende as limitações, e a Jéssica trouxe, né, esse depoimento da questão da neurodivergência, essas dificuldades em entender, às vezes, nas entrelinhas, porque neurodivergente é muito literal, né, só entende aquilo que é dito, às vezes, de uma maneira muito enfática, você se potencializa principalmente para a questão de resolução de problema, ok? E aí entra aqui soft tech skills de uma maneira ou outra. Então, que é uma das habilidades que a gente tem que desenvolver para o futuro nesse mundo cada vez mais acelerado. E aí eu queria ouvir de vocês nesse sentido, como é que a gente pode potencializar cada uma delas, então, tanto da parte das soft skills, né, como é que a gente pode pensar nisso para resolução de problemas. E aí trago aqui o perfil de liderança, acho que a gente tem que trazer muito esse novo perfil, essa nova habilidade, né, dessas lideranças nesse sentido para isso, e trazendo também, se a Jéssica puder contribuir aí para as techs, skills aí, para a gente poder pensar um pouco. Pode ir lá, meninas.
Jéssica, quer iniciar? Pode iniciar.
Eu só não peguei o início da pergunta, desculpa.
Eu quero falar sobre resolução de problemas. A partir desse conhecimento, desse autoconhecimento, ok? A gente potencializar isso, do futuro, a questão de resolução de problemas. E aí jogar nesses dois ambientes, soft tech skills. Como é que a gente pode potencializar isso?
Não sei nem se é sobre o futuro, não, viu? Acho que já está quase virando passado. Resolução de problema é um problema super importante, né? Porque mesmo quando a gente fala de desenvolvimento de software extremamente técnico, a gente está ali sempre com um problema para resolver. Putz, a gente precisa de um sistema XPTO para resolver o problema. E aí, falando de habilidade tech, juntando com o soft, o que eu vejo muito é a gente desenvolver um monte de código, desenvolver um monte de sistema, resolver um monte de coisa sem entender qual é o problema que a gente quer resolver. E aí a gente tem, né, várias linhas de código, vários produtos que não resolvem nada. Ou resolvem algumas coisas, mas não são problemas core. Né? E eu acho que é importantíssimo, sim, a gente ter o tech ali para conseguir resolver algumas coisas. O ChatGPT consegue ajudar muito, inclusive se você pedir para ele desenvolver um sistema para você, ele desenvolve boas partes, né? Não sistemas muito complexos, mas ele consegue trazer bastante coisa para a gente. Mas ele não vai conseguir. Eu sei porque eu já tentei. Várias vezes eu trago alguns contextos aqui para ver se ele me... Ops, me botei. Para ver se ele consegue me trazer o problema exato que eu tô tendo, né? E aí, às vezes, a grande maioria das vezes, ele não consegue. Né? E eu acho que isso é um próprio reflexo da galera que desenvolve inteligência artificial, porque é muito raro a gente ter esse soft skill de olhar problema. A gente se empolga muito com soluções, ou até com as dores que a gente está tendo no momento sobre alguma coisa específica, se apega àquilo e esquece de olhar para o problema. E falando do tech, ter esse soft skill, né, de visão do problema é essencial, e saber quais são as ferramentas tecnológicas, quais são os frameworks que você pode usar específicos para resolver aquele problema sem ter que dar uma puta volta para conseguir resolver o problema, é essencial. Essencial. O que eu já vi de código é super complexo, que poderia ser muito simplificado, porque a pessoa que estava desenvolvendo não tinha conhecimento específico para aquela. Para aquele problema a ser resolvido é enorme. E aí, quando você vai dar uma manutenção no código desse, é muito difícil. E o contrário também, uma pessoa super, nossa, conhecia pra caramba tecnologicamente, pá, pá, pá. Aí eu olhava para o código e falava, tá super avançado seu código. Mas se entrar um estagiário amanhã, ele consegue ler esse código e resolver o problema? Não, mas isso aqui é uma boa prática, tal, 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 tal. Beleza? Que é uma boa prática. Isso aqui é acessível para todo mundo? Não. Então, isso aqui não é um bom código. Então, tem os dois lados ali que a gente tem que se atentar.
Eu achei muito legal. Queres comentar, Pri?
Não, eu ia só comentar, né, essa questão da resolução de problemas. É exatamente o que a Jéssica falou. A gente precisa se desenvolver nisso, né? E eu acho que a questão da inteligência artificial, ela vai auxiliar, mas ela não é a solução para isso, né?
É bem, traduzindo o que a Jéssica falou, na minha perspectiva, né? É saber fazer a pergunta certa. Se você não souber fazer a pergunta certa para o ChatGPT, ele não vai te dar a resposta que você precisa. E isso é filosofia. Qual é a pergunta certa que a gente tem que fazer? Não precisa ter a resposta certa, eu preciso fazer a pergunta certa. Então, a gente está no soft. A gente volta para o quadrante do soft. Para poder potencializar isso, para que a gente tenha a solução daquele problema que eu quero resolver. Mas se eu não souber, eu não consigo alcançar. E aí, eu vou jogar mais. Gente, estou pimentando total hoje. Pelo que vocês estão comentando, né, a fala de vocês me faz muito pela perspectiva da visão sistêmica que a gente tem que ter. E eu preciso ter essa visão de todas as partes, ok? Não visão da parte, ver problemas complexos. Um exemplo, mudanças climáticas, ok? Então a gente está falando de um problema que ele tem muitos temas que se entrelaçam, e aí a gente precisa desenvolver isso de uma maneira bem abrangente para fazer a pergunta certa ou juntar as peças que são necessárias para cada ponto. E aí não adianta eu ter a tech se eu não conseguir fazer isso na minha soft. Que é uma das inteligências que eu preciso desenvolver, ou que eu preciso ter, ou essa habilidade que eu preciso colocar em prática. Então, a pimenta é nesse sentido. A gente tem que dar um passo atrás para poder se ver nesse ser humano, ou nessa perspectiva de construção de ser humano, para desenvolver a soft, para depois chegar na tech, ou não, é tudo junto e misturado, nesse mundo turbo, nesse mundo gasoso. Pimentas de mim.
Eu acho que precisa ser tudo
É
junto e
bomba, né? Na
misturar.
pimenta.
Eu acho que precisa ser tudo junto e misturado. Em alguns momentos você vai usar mais as soft skills, em algum momento mais as hard skills. Mas eu não vejo você utilizando só uma ou só outra, independente do que você seguir. Se você for especialista, não quero ter time, não quero ir para a parte de gestão, quero me tornar um especialista, mas você precisa ter soft skills desenvolvidos ali, porque você vai ter um mínimo de contato com outras pessoas e vai precisar apresentar seu trabalho e vai precisar entender o que estão te pedindo também. Então, acho que precisa estar misturado, né? Em algum momento você vai usar mais uma ou mais a outra, mas precisa ter as duas, independente até da sua posição hierárquica, tá? Eu acho que quanto mais para cima, quando a gente fala, né, de hierarquia de empresa, eu acho que a gente acaba desenvolvendo mais a questão de soft skills, a gente precisa mais, né, para lidar com todo mundo. Mas ainda sempre você precisa ter o seu tech skill ali, senão também você não seria promovido, né? Então, em alguns momentos mais uma, em alguns momentos mais outras, mas eu entendo que as duas precisam estar ali juntas e misturadas.
Eu queria até, eu também acho que é super misturado, e eu até queria pegar o ponto da, que a gente trouxe sobre sabedoria, né? É, a gente fazer esse discernimento está conectado com a sabedoria, né? Aliás, eu errei. Falei da sabedoria, mas ela falou da filosofia.
É o amor à sabedoria, a filosofia. É o amor à sabedoria.
Isso. E a filosofia é o amor à sabedoria. Se você vê os filósofos, ninguém sabe, ninguém atingiu ali a sabedoria. É buscar a sabedoria. Ninguém conseguiu atingir. E aí, quando a gente pega a IA, ela não está. Tá longe da sabedoria, né? Ah, mas a IA, ela vai chegar na filosofia, tal, tal, tal. Mas nem a filosofia chegou na sabedoria. Quando a gente pega a pirâmide de conhecimento, a IA tá ali entre dados, informação e talvez esteja chegando ali na fase do conhecimento, depois a sabedoria. Mas se a gente não chegou, e quem desenvolve a IA é nós, dificilmente ela vai conseguir chegar ali. Então, beleza, ela está evoluindo muito, sim, mas provavelmente ela deve chegar em algum lugar que ela vai conseguir, ela vai acabar estagnando, né? Então, temos que nos preocupar, sim, né, de nos atualizar, como qualquer outra tecnologia, mas não precisamos ficar tão preocupados.
A Sandra complementando aqui, ó. Independente das habilidades que deseja desenvolver, é importante praticar regularmente, buscando feedback e estar aberto ao aprendizado contínuo, com certeza. Que aí é o crescimento que você vai ter, diferente do que a gente está colocando aqui, é diferente você conhecer, porque tem pessoas que são sábias e não têm nem letramento para, né, de muitos assuntos, não conhece de muitos assuntos, mas ela tem essa experiência ou essa visão muito mais ampla, do mundo. O desenvolvimento de habilidades é um processo contínuo que requer dedicação e comprometimento a longo prazo. Com certeza, com certeza. Isso é absoluto. O André fez uma outra pergunta aqui. Todo mundo precisará entender de tech skills? E aí?
Só se for
A
trabalhar
Jéssica?
na área tech, eu acho. Acho que se
A
for
Jéssica já
fora
disse que
dessa
o chat
área.
GPT já fez um pedacinho, então, se eu tiver que aprender, eu terceirizo.
Todo mundo é muita gente, né? Eu acho que não, acho que todo mundo não. É bom, né? Porque a gente consegue entender um pouquinho mais sobre outros mundos, mas não, acho que não.
Acho que não vai precisar entender de tech skills, mas quando vai usar inteligência artificial, por exemplo, ali você não precisa de uma tech skill para usar inteligência artificial, é muito mais você saber perguntar o que você precisa. Então, desenvolver a tech skills, acho que só para quem quer atuar ali no mundo de tecnologia mesmo. Se é, ah, meu Deus, preciso desenvolver meu tech skills para usar alguma inteligência artificial. Para usar no dia a dia, acho que não, a não ser que você queira desenvolver uma inteligência artificial, aí sim. Mas essa é a minha visão, tá?
E eu acho que vem como ferramenta, né? Essas inteligências artificiais vai ser uma extensão, não é uma substituição, é uma extensão daquilo que a gente tem como potencial humano, como desenvolvimento, como dom, como talento para desenvolver algum tipo de trabalho. Então, de novo, né? A Jéssica já deu a dica ali que o ChatGPT desenvolve um pedaço, então aproveita o que ele faz e coloca isso como aplicabilidade dentro das suas, dos seus saberes. Até porque o conhecimento, a coletividade desse conhecimento, ela é uma construção. Então, cada um tem o seu pedacinho. Não necessariamente, se não souber uma tech skills, é melhor ou pior do que um outro que sabe, né? É diferente e é um complemento. Talvez aquele que saiba um pedaço não tenha essa habilidade de fazer as perguntas certas ou pensar de uma forma mais sistêmica. E aí as coisas entram em conjunto. Que é saber trabalhar em equipe ou trabalhar nessa comunicação em equipe, que é uma habilidade das soft skills. Então, vendo aí ou colocando na balança, a gente tem que cuidar muito dessa cesta de ouro que a gente tem, né, os ovos de ouro aí das softs, para que a gente consiga criar relacionamentos duradouros ou ter uma perspectiva de mundo de futuro muito melhor para todo mundo de uma maneira muito mais abrangente e estando aberto a aprender sempre. Eu acho que talvez da dica que a gente possa deixar aí é não estacionar, não ficar parado, como disse a Sandra, aprender sempre, independente da habilidade que você deseja desenvolver, pratica, vá em frente, porque não tem limite pelo que o mundo vem ou pela construção, né, cada vez mais acelerada dessas informações, desses processos que estão aí para gente, né? Então, Pri, pode fazer o teu curso de tatuadora que a gente vai, já tem
Né?
fila aqui.
Não, mas realmente não é isso que eu
Precisando aqui,
gostaria.
ó,
Aprende
preencher o espação que tenho.
então.
Tem muito.
Agilidade.
É, já pensou?
Soft skill.
Brincadeira, brincadeira, gente.
Não, mas é que tatuar realmente não tá muito nos meus planos, porque apesar de eu gostar muito de ser tatuada, eu tenho várias tatuagens, mas o sangue é uma coisa que não me agrada muito, então eu pulo essa parte. Mas eu acho que a gente se a gente fosse inverter ali a pergunta do André, né, e colocasse todo mundo precisará entender os soft skills, aí eu concordo. Aí eu acho que sim. Aí eu acho que todo mundo precisa ter um pouquinho de alguma coisa de soft skills, né? Mesmo dentro de casa, tipo, ah, eu não trabalho, mas eu preciso ter uma comunicação não violenta dentro de casa. Eu preciso ter uma inteligência emocional para saber lidar com os problemas dos outros que estão morando comigo. Então, se fosse falar ali de soft skills, eu acredito que todo mundo precisaria entender um pouco melhor do funcionamento, principalmente de alguns pontos-chaves ali, né? Então, comunicação, inteligência emocional, a questão até da que você comentou da gente ter dos conflitos. Então, isso a gente também tem dentro de casa, né? Então, a gente vai precisar saber lidar com isso de alguma forma, né? Aí eu não sei se vocês concordam ou não.
É, faz sentido e eu acho que até vem um pouco de berço, né? Porque a gente aprende em algum momento a se comunicar, né? De alguma forma a gente aprende. E aí, até estendendo para a área tech, de certa forma a gente também aprende, né? Eu lembro de um dos primeiros exercícios que eu fiz de lógica, que era, putz, eu tenho que passar um líquido de um recipiente para o outro. Como eu faço? Pois eu preciso de um outro recipiente para colocar nesse daqui, para depois conseguir colocar nesse daqui, né? Para esvaziar um, pelo menos. Então, acho que a gente acaba também tendo um pouco do tech, né? Talvez a gente não tenha noção de que isso é tech, né? E a mesma coisa que às vezes a gente não tem noção de que se comunicar é um soft skill. E aí, eu acho que vai depender muito do nível que a gente tem que se aprofundar, né? Eu posso muito bem viver de um soft skill e torto, né? Talvez não na melhor forma possível, mas eu posso. A mesma coisa do lógico, né? Então, acho que a gente aprende um pouquinho. Acho que talvez se a pergunta fosse como a gente deveria se especializar no tech ou no soft. Aí, para mim, é total depende. Depende do que você quer para a vida aí.
Muito bom, meninas. Nossa, sim, bate-papo foi incrível. Já passou 1 hora, a gente está aqui. Muitos insights, muitos aprendizados, poucas respostas. Eu acho que isso é muito produtivo, porque faz a gente pensar e refletir sobre, né, nós mesmas, o nosso papel no mundo, esse mundo que está sendo criado, os não julgamentos de gerações ali que a gente tenta botar nas caixas, né, usar as regras de um jogo que não existem mais, ou talvez esteja mudando muito rápido e a gente nem perceba. Então, muito legal, assim. Agradeço demais o bate-papo que vocês tiveram aqui conosco. A participação também do pessoal foi muito bacana. Insights aí para contribuir para o nosso bate-papo. Por gentileza, deixem a mensagem aí de vocês para a gente encerrar.
Primeiro, agradecer a Jéssica. Foi incrível, Jéssica, essa troca de experiência. Muito obrigada, Gi, também pelo convite. E eu acho que é isso, gente. A gente precisa se desenvolver sempre. É esse recado que eu deixo. E aí, quem está na área tech, acha esse equilíbrio, né, entre soft e tech skills, porque vai ser muito importante, principalmente para a gente entender essas gerações novas que estão chegando e conseguir lidar com elas. A gente vai precisar ter bastante jogo de cintura. Muito obrigada pela participação, gente.
Maravilha.
Queria agradecer a participação, obrigada, sempre é muito legal estar aqui com vocês. É, faço as palavras da Pri, as minhas palavras, mesmo que você queira ser uma pessoa, nossa, super tech e tudo mais, lembre-se que você vai ter que ter um pouco de soft skill, ou para conseguir se manter ali por muito tempo em algum ambiente, porque você vai ter que entender como que as políticas sociais funcionam ali, ou vida um pouquinho mais tranquila, né? No fundo, a gente quer sempre evoluir, né? Pelo menos a maioria das pessoas, ou pelo menos viver em paz. E a soft skill é um baita caminho para isso.
Meninas, foi incrível. O pessoal dizendo aqui que a live foi maravilhosa, foi mesmo. Nossa, assim, super bacana demais, assim. Então, de verdade, muito obrigada. Uma semana maravilhosa para todos nós. E segundou. E é isso. Muito obrigada. Um beijo.
Segundo, beijo, galera. Tchau, tchau.
Beijo. Tchau, tchau.
Obrigada. Tchau, tchau.